e as tuas perguntas nem sempre fazem sentido. É, eu fiz uma pergunta para muita gente na China, a mesma pergunta, que era o seguinte: vocês chineses, quando vocês leem o que o Ocidente escreve de vocês, o que que vocês pensam da gente? Ou o que que vocês pensam sobre o que a gente pensa de vocês? Pior, onde que vocês leem e põem a mão na cabeça e falam, cara, eles não entenderam nada de nós, né? E vários chineses me responderam a mesma coisa, Joana. Nós não nos importamos sobre o que vocês pensam da gente. Tá certo. Ah, eu pensei que vocês se importavam. Ou seja, eu estava partindo de um princípio.
Sim.
Que a gente era relevante para eles. Não.
É antes disso.
É antes. Não, nós não nos importamos sobre o que vocês pensam sobre nós. Você fala, uau.
Jamil, você tem quantos livros escritos?
Vou publicar daqui a duas semanas o 11º.
11º livro. E qual a importância para você de escrever? Me veio aqui agora uma imagem de você escrevendo 11 livros de pé. Mas tudo
não,
bem.
Às vezes eu sento. Às vezes eu sento.
Bom, nossa, coitada dessa coluna. Qual a importância disso para você? Uma das nossas fontes nos disse que você praticamente não a conhecia pessoalmente quando você a convidou para escrever um livro. O que que é para você escrever e agregar? Informações, histórias, almas?
Uau. Joana, muitas vezes acontece o seguinte, eu preciso colocar no papel a apuração, até para saber a dimensão dela. E é normal, como você sabe, na nossa profissão, temos tempos limitados, espaço limitado, audiência limitada, e eu acho que a complexidade do mundo exige um maior número de páginas.
Daí não, a complexidade de novo.
Voltando nela. Para explicar a complexidade, não cabe num post. Ele não cabe. Então, o livro é um instrumento que eu uso para tentar entender primeiro a complexidade e tentar colocá-la no papel e mostrar o que eu descobri sobre aquela complexidade. Não é a conclusão final. Eu tento, pelo menos, não ter um comportamento de falar, olha aqui, isso aqui é assim. Não, eu acho que na maioria das vezes o que eu coloco é, essas são as perguntas sobre esses assuntos.
E nesse sentido, nós também ficamos sabendo que você é uma pessoa muito presente, apesar de trabalhar muito, de viajar bastante, de ter uma agenda comprometida com o teu trabalho, com a tua família. Você é uma pessoa que faz questão de se fazer presente na vida de quem você gosta. Isso também faz parte da complexidade do que nós precisamos ser?
Mas a gente tem outra opção?
Eu enxergo e eu vejo que talvez isso possa ser algo das novas gerações. As pessoas usam muito a mesma frase, a mesma expressão, a vida está corrida. E aí ligam menos, aparecem menos. Eu sinto isso como uma tendência.
É, sem dúvida. Assim, eu tenho muito medo de que a interação se transforme num diálogo superficial, né? Eu acho que a gente não ganha nada com isso. Eu realmente gosto dessa interação, mas eu não consigo, Joana, mas aí, de repente, se você for perguntar para as pessoas que estão do outro lado, vão falar, não, ele não está suficientemente aqui, né? Então eu tenho um pouco de cautela nesse sentido. Não sei te responder isso. Eu só sei que nós somos uma espécie social.
Uhum.
Né? Eu sei que as tecnologias transformaram a forma. E muitas vezes de uma forma muito positiva também. Não,
claro.
não é para... Não uso, não faço. Imagina. Eu uso e vou usar todos os instrumentos. Mas em algum momento você precisa traduzir aquela interação digital numa interação presencial. Aí não tem preço, né? É a melhor coisa do mundo.
Você é sensível?
É, me disseram que o pessoal de peixes é... Então...
Não acredito que você acredite em horóscopo.
Não.
Tem isso,
não,
já
não tem, não, não tem, não tem, não tem. Eu nem entendo. Mas, por exemplo, digo, me disseram que eu falo, peixes... Nossa,
a sua complexidade é ainda maior do que eu imaginava. Não, mas nesse sentido, você acredita em algumas coisas?
É, você está falando... Para além de nós, sim, eu tenho certeza.
É que o teu trabalho é muito racional. Você trabalha com diplomacia, com assuntos sérios, com pessoas importantes. Você lida com pessoas muito importantes no dia a dia. E a gente tende a associar uma pessoa que faz isso, uma pessoa que é muito mais racional do que, talvez, sentimental.
Mas a história não é racional. A história é repleta de imprevistos, de jogadas que ninguém absolutamente poderia antecipar. A imprevisibilidade da vida é impressionante. É impressionante. É, eu acho que a racionalidade é uma tentativa de a gente organizar justamente essa imprevisibilidade absoluta. Isso não quer dizer abrir mão da organização, da tentativa de construção, mas reconhecer a imprevisibilidade também faz parte, eu acho que é importante. É, inclusive, acolher a imprevisibilidade para você poder deixar portas abertas para claro. Oportunidades, para coisas boas. Né? Então, não descarte a imprevisibilidade da tua vida, eu acho que faz bem.
Em qual é o momento da sua vida em que você organiza... A gente está falando disso, né? Organizar o que acontece, organizar as ideias, os sentimentos, organizar a vida. Qual o momento em que você organiza? Você faz terapia, você para e...
Já fiz.
Teve alta?
Não, não teve alta. Fugi. Ah, esse meu terapeuta escuta isso. Não, eu...
Sai para correr? Você faz o quê para colocar a cabeça em ordem?
Não, eu toco música, né? Mas eu não sou músico. Essa eu acho que é uma diferença muito grande. E é uma coisa que, por exemplo, eu insisto com meus filhos. Aprender um instrumento não é com o objetivo de ser um artista, um músico, etc. É você conseguir entender que a dimensão, apesar da música ser super racional, a música, quando você aprende, ela é matemática. Você tem que contar, você tem que respeitar o ritmo, você tem que contar até mudar de nota, principalmente quando você toca numa orquestra, num grupo, é absolutamente algo, eu diria, coordenado e ensaiado, mas a música é quase dessa parte encantada da vida, né? Que uma estrutura racional de produção se transforma em sentimento. Isso é espetacular. Né? Então, eu me organizo muitas vezes ouvindo ou tocando música, mas aí é uma organização, eu diria, da alma
interna,
não da agendinha, né? A agenda eu tento fazer todo.
Você tem aí a sua agenda, por favor, Jamil? Já que
você vai querer ver isso.
Vocês imaginam, a agenda do Jamil Chad é uma agenda concorridíssima. Agora vejam como é que ele...
Essa aqui é dessa semana.
Escreve a agenda. Para quem está nos acompanhando apenas no rádio, é um papel arrancado de algum caderno, papel
porque o caderno não dá para levar.
Aí ele dobra o papel em minúsculo e tem assim, sábado, aí os compromissos, segunda. Se ele perde isso, ele não sabe para onde ir. Eu tenho mais uma pergunta sobre o teu trabalho, que também envolve tua visão de mundo. Que diz respeito àquilo que a gente fala todos os dias no noticiário. Você ainda acredita na diplomacia? Você ainda acredita nos organismos internacionais, naquelas convenções que foram feitas e que nós crescemos entendendo como algo que seria incorrompível, inabalável?
Jona, quando a gente mata os negociadores, ficam só os soldados. Então, matar o negociador não é bom negócio. Excluir o negociador, o diplomata, eu diria de uma forma mais ampla, o diálogo é você dizer que a única via é a da força. A força nem sempre é a guerra. A força pode ser uma imposição de tarifas, a força pode ser a imposição de um modelo de vida.
Uma chantagem.
Uma chantagem, um bullying, uma ameaça. Então, eu realmente acredito que a gente só pode... E aí vamos pegar o histórico, vamos olhar com... vários passos para trás. Em 1900, no ano 1900, de cada 10 pessoas no mundo, 2 sabiam ler e escrever. De cada 10, 2. Em 1900. Em 2015, de cada 10 pessoas no mundo, só 2 não sabiam. Isso no mundo, população mundial. Em 1900, a expectativa de vida média no mundo era de 37 anos de idade. 37 anos a expectativa de vida em 1900. Em 2015, era de 71 anos de idade. Pobreza, educação, você pode pegar vários critérios e todos eles apontam nessa direção. Então, há sim uma enorme esperança. Você vai falar, não, mas isso é porque inventaram um antibiótico, isso é porque inventou algum remédio, etc. É, sem dúvida nenhuma. Mas se não tivesse tido o direito a ter direitos, né? Se você não tivesse tido um protocolo, um acordo, um diálogo que estabelecesse que aquele benefício seria distribuído para o mundo todo, você não teria tido essa revolução. Então, a revolução do século XX não foi da tecnologia, foi do direito. Não do direito como...
Da Constituição.
Não. Foi da capacidade de sociedades inteiras chegarem à conclusão de que ter direitos básicos é a parte revolucionária da vida.
Jamil Chad, muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada por uma hora de papo aqui com o Imprevista. Espero que você tenha gostado.
Adorei.
E você seja sempre bem-vindo. Você é de casa, não precisa nem falar nada. Só estou sendo formal.
Mas que bom que vocês têm esse programa, porque realmente poder dialogar é o que mais falta hoje. E ter um espaço para isso. Enfim, muito bom.
Obrigada, Jamil. Muito obrigada a todos pela companhia. Na semana que vem tem mais Imprevista. Um beijo. Tchau.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC com Joana Trepto. Nas primeiras horas da manhã.
Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
2:01, bom dia.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
Vem, pra você se informar. Vem,
Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, assinou neste sábado uma decisão que afirma não identificar irregularidades manifesta na prisão preventiva da influenciadora e advogada Deolane Bezerra. O ministro analisou uma reclamação apresentada pela advogada de Deolane contra uma decisão de primeira instância. No domingo, a Justiça de São Paulo negou um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa da influenciadora, que agora avalia recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Deolane foi presa na última quinta-feira numa operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo. As investigações apuram um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma transportadora de cargas sob o comando do PCC. A influenciadora nega as acusações. E olha, pensa numa pessoa sortuda, viu? Porque um jogo simples com 6 dezenas ganhou 168 milhões de reais no sorteio especial de 30 anos da Mega Sena, realizada neste domingo em São Paulo. Ou seja, a pessoa do Rio de Janeiro só apostou 6 números por R$6 e acertou todos eles. O prêmio dividido na metade, porque teve outro bilhete de Fortaleza que também acertou as 6 dezenas. Só que nessa aposta em específico, não foi numa aposta simples, né? Foi uma maior, que é a mais cara de 20 números. Ah, para fazer esse jogo com 20 números, que é o máximo permitido, e ampliar as possibilidades de combinação, custa mais de R$223 mil. E olha, 6 dias do fim do prazo da declaração do imposto de renda, 1 em cada 3 contribuintes ainda não acertou as contas com o Leão. Até o fim da tarde deste sábado, a Receita Federal recebeu cerca de 30 milhões de declarações. Neste ano, o fisco espera receber 44 milhões de declarações. Tradicionalmente, o ritmo de entrega aumenta nas últimas semanas do prazo. Segundo a Receita Federal, 62,3% das declarações entregues até agora terão direito a receber a restituição. 20,9% terão que pagar o imposto de renda e 16,8% não tem imposto a receber e nem a pagar. Vamos aos destaques internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que disse aos seus representantes diplomáticos para não se apressarem em fechar um acordo com o Irã. O anúncio acontece 1 dia depois de Trump dizer que um acordo de paz estava perto de ser concluído. Em sua rede social, ele escreveu, abre aspas, bloqueio permanecerá em pleno vigor e efeito até que um acordo seja alcançado, certificado e assinado. Ambos os lados devem levar o tempo que for preciso e fazer as coisas direito. Duas horas, 5 minutos pelo horário de Brasília. Agora eu vou te fazer um convite, viu? Fica ligado aqui no Corre TMC, que você vai ficar sabendo tudo que você precisa também pro seu início de semana e de quebra. Vai ouvir histórias inspiradoras. Amarra os cadarços, escolha um bom fone de ouvido e confira tudo sobre corrida de rua e bem-estar com a Mirelle Moschella. No bate-papo de hoje, ela conversou com o Daniel Krutman, que é CEO da Ticket Sports, e também com a Ana Paula Mourinha, que é maratonista e fundadora do Fechados com a Verdade.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe.
Olá, olá. Sejam muito bem-vindos ao Corre TMC. TMC, quem escuta sabe. Afinal de contas, quem cedo madruga já correu 2 quilômetros, eu sou Mirelle Moschella. Muito bom estar aqui com você. Você tá por acaso nos escutando no carro? Ou você tá no fone? Você tá indo pro seu longão logo cedinho, nessa sua caminhada, na sua correria, na sua rotina? Ou você está de boa hoje? Porque também o descanso faz parte. Já vou falar sobre isso com a nossa convidada, trocar, né, essa figurinha sobre o descanso, que também faz parte da nossa rotina. É bom e todo mundo gosta, não é verdade? Mas será que você corre uma meia maratona? Você é daqueles que tá começando agora a correr 5 quilômetros? O mais importante, repito, hein, eu sempre digo aqui no começo do Corre TMC, tem que tirar o popô do sofá e fazer um exercício, porque o corpo, a alma e a mente agradecem, não é verdade? Falando em corrida de rua, por acaso você já ouviu falar da Ticket Sports? Sim ou com certeza? Porque se você já fez uma inscrição de corrida de rua ou de qualquer outro esporte, você já teve que entrar então em uma das maiores e principais plataformas, né, do país, quando o assunto é corrida e também de outros esportes, e funciona como praticamente uma ponte, né, entre o atleta e o evento esportivo. Então, pra gente falar sobre essa gigante no mercado, eu vou dar boas-vindas para ele, que já tá em contato aqui com a gente do Corre TMC, que é o Daniel Krutman, CEO da Ticket Sports. Alô, alô, Daniel, como é que você está? Tudo bem? Bem-vindo ao Corre TMC.
Obrigado, Mi. Obrigado a todos da Transamérica, da TMC. É um prazer enorme estar aqui para falar de inscrição, de corrida e de esporte, que são as minhas coisas preferidas no mundo.
E eu acho que é de vocês, Daniel, também. Vambora, vamos com tudo, porque para falar então de Ticket Sports, já vou perguntar, né? A corrida, ela virou um fenômeno cultural, é o boom daqueles gigantes, né? E sobre os dados, o que você pode falar pra gente? Quem é o corredor hoje no Brasil, Daniel?
Essa é uma pergunta que a gente tenta responder sempre. São atualmente 15 milhões de corredores no Brasil, espalhados pelos todos os estados do Brasil, com seu comportamento, sua identidade, um público super heterodoxo. Não tem como ter uma persona só para o corredor brasileiro. mas tem algumas coisas que nos definem como unidade, essa questão da comunidade, essa questão de estar junto. O corredor brasileiro, ele gosta de estar cercado de amigos, cercado de pessoas que façam sentido na vida dele. Ele gosta de menores distâncias de entrada, mas também está cada vez mais chegando nos 21, nos 42K. E temos aí um universo inteiro, um continente inteiro de pessoas correndo e curtindo essa mudança social, que eu costumo dizer que está longe de ser um hype, está longe de ser uma moda, e é muito mais um jeito de enxergar o mundo e uma mudança de valores na sociedade.
É isso, são 15 milhões hoje de corredores e pessoas que querem correr todas as distâncias, né? Como o próprio Daniel disse aqui pra gente, distância de 5, distância de 10. E só para você, ouvinte, né? Te colocar também, eu quero colocar ela na roda, que é a nossa convidada também, Ana Paula Moura, que é Ana Paula, mais conhecida como Mourinha. Bem-vinda também, né, Mourinha?
Obrigada.
Com certeza, Mourinha, você já se inscreveu numa corrida que tinha que fazer a inscrição pela Ticket Sports, né?
Com certeza absoluta, várias.
É isso, várias. Então, Daniel, pra gente tentar entender um pouquinho mais do mercado da corrida hoje, a corrida, ela virou um grande negócio. Mas dá para dizer que a corrida hoje, ela é uma indústria?
Olha, eu não gosto da palavra indústria. Eu acho que a palavra indústria cria uma falsa expectativa de pasteurização, de que tudo é igual e toda a experiência, ela é, vamos dizer, industrializada. Eu gosto mais de falar como um setor. É um setor econômico cada vez mais relevante, mas ainda longe de ser tão relevante quanto deveria. E ainda enfrenta um grande tabu com relação a negócios. Então, nós vemos muitas vezes que as pessoas acham que o esporte não é um lugar para se ganhar dinheiro, não é um lugar para se prosperar. É quase às vezes como se fosse um pecado ganhar dinheiro para o esporte. A gente vê isso em outros setores também, na educação, enfim. Mas tentamos lutar contra isso em benefício da corrida. Quanto mais for um setor econômico relevante, mais inovação vai ter, mais acesso vai ter, mais oportunidades para trabalhar com isso, que é uma grande paixão, vai ter, mais patrocínio a atletas. Então, é muito mais sobre trazer visibilidade e identidade do que propriamente se colocar como uma indústria. É um setor, mas é mais do que tudo uma mudança de paradigma. Eu bem que falei, é sobre uma nova estrutura da sociedade que se preocupa muito menos, por exemplo, em beber ou em sair de balada e muito mais em estar junto, conectado através do esporte.
Isso é uma mudança que a gente tem visto, assim, muito na nossa rotina, de pessoas que estão acordando na madrugada, claro, para correr 5 horas da manhã. Mourinha, você gosta de correr mais na madrugada, assim, 5, 6 da manhã ou não?
Eu sou 100K matinal, absolutamente. Eu acordo cedo para correr.
É isso, mas também já foi, porque acho que tem toda uma fase, quem não passou por isso, de você chegar de madrugada na balada, né?
Com certeza.
É isso.
Mudança de comportamento, né?
É isso. Mudança de comportamento, a gente vai falar muito sobre isso. Agora, Daniel, falando, você falou agora de patrocínios, né? Que eu acho que é um assunto que nos interessa. Essa também, em relação a essa conexão e essa relação com as marcas, como é que elas estão olhando mais para a corrida do que para outros esportes? Como é que você tem visualizado também e acompanhado essas marcas de olho na corrida?
As marcas estão entendendo essa plataforma profunda e necessária que é a corrida para a sociedade. Então, não tem momento de maior conexão com um ser humano do que quando ele está numa experiência memorável. E aí a gente olha outras referências do mercado de eventos, tipo o Rock in Rio, ou o Lollapalooza, esses festivais, ou a Fórmula 1, já chegando mais perto do esporte, ou até o futebol, já chegando mais perto do esporte, e vê uma pujança muito maior de patrocínio, uma procura muito maior de patrocínio, porque até então era misturar a emoção com uma audiência super, vamos dizer, envolvida, engajada, né? No caso da corrida, ele passa esse ponto. E tem um ponto extra, que é o corredor, o atleta, é o protagonista dessa história. E isso acho que passa a ter muito valor para as marcas, porque as marcas não querem mais ser passageiras na vida das pessoas. Elas querem fazer parte das histórias que as pessoas contam sobre a própria vida delas. Quando você expõe uma camiseta diante de uma prova que você foi, por exemplo, com o logo de uma marca, isso significa que aquilo fez muito parte da sua história, né? Não é sobre um ídolo que está ali na televisão, não é sobre alguém na Olimpíadas quebrando uma marca incrível, e a gente ama Olimpíadas, é sobre a pessoa comum que foi lá, pôde sonhar com alguma coisa e passar uma barreira. E aí, como marca, se conectar com isso é um valor imensurável.
Não, incrível, é exatamente isso que você disse, concordo. E na verdade, o que a gente tem visto também, essas provas de corrida, elas acabaram se tornando assim... eventos, né? Com várias marcas ativas ali também, quase festivais, com a comunidade. A Mourinha mesmo já chegou aqui no estúdio, eu já olhei pro tênis dela e falei, nossa, que tênis lindo, ou seja, eu acabei me conectando também com isso, né? Essa relação de quem corre, né? De quem gosta, essa comunidade, elas acabam se entrelaçando, isso é legal demais. Daniel, pra gente finalizar, o que vem por aí, o que, que a gente pode esperar, qual é a tendência do mercado, da corrida ou também de outros esportes que a gente ainda não percebeu, mas você, com a sua visão, né, de empreendedor, de empresário, você já sacou?
Vamos tentar, então, fazer um exercício de futurologia aqui, de pai de Ná. Vamos ver se eu consigo falar uma coisa que é relevante para um futuro próximo. E eu iria numa linha de hiperpersonalização. Se a gente estiver falando de experiência esportiva, o foco é usar a tecnologia para dar cada vez mais uma experiência individualizada para as pessoas. Então não é mais sobre uma experiência única para todo mundo que participa, mas sim deixar cada um ter ali a experiência que mais faz sentido para si mesmo, em termos de performance, em termos de conforto. Então, se eu quero tomar uma Coca-Cola no quilômetro 17, que tenha uma Coca-Cola para mim no quilômetro 17. Se eu quero água gelada no 3 e no 8, que tenha lá para mim. Se eu quero comer uma barrinha para quem faz maratona, por exemplo, no 35, ou um gel de carboidrato, que tenha lá para mim. Então, essa customização do percurso, da medalha, da experiência do pós-prova e até do jeito que você escolhe as provas que você faz hoje, acho que é um passo próximo para esse futuro de eventos. A AI recomendando o próximo evento que você deveria fazer, os treinadores usando até inteligência artificial para prescrever cada vez mais e melhor treinos que dão resultado. Então, tem muitas revoluções vindo aí, a gente tem que escolher qual que a gente vai olhar. E aqui a gente olha muito para eventos de experiência, então acho que eu trouxe algumas que podem ser relevantes. Mas tem coisas assim mais no futuro que a gente pode falar também, se a gente quiser viajar aqui como ficção científica.
Olha, eu adorei e vou te falar, se isso começar a acontecer, eu vou lembrar de você. Eu vou chamar depois assim, olha, eu tinha falado, hein? Eu conversei com o CEO lá da Ticket Sports, Daniel Krutman, ele já tinha cantado essa bola. Muito bom, Daniel, achei diferente, olha, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, mas gostei, né, dessa customização de você personalizar para esse corredor uma coisa que é só dele, né? Isso não acontece com outra pessoa na corrida. Eu gostei bastante. Obrigada.
Só um comentário sobre isso, viu? A gente já vai ver isso. É uma das metas da Maratona de Londres para até 2030. Olha, oferecer essa customização para no mínimo 2 a 3 mil pessoas que estiverem na prova. A Maratona de Londres, que é hoje de longe a mais inovadora do mundo.
Nossa, que incrível. Isso eu tava falando, daqui 5 anos, não. 2030, daqui a pouquinho, né? Daqui 3 anos a gente já pode ver isso. 27, 28, 29, 30, daqui 4 anos. Excelente. Daniel, muito obrigada. Obrigada por participar do Corre TMC. E, poxa, qualquer novidade da Ticket Sports, por favor, traga pra gente aqui no Corre, tá? E você que nunca se inscreveu em nenhuma plataforma, em nenhuma corrida da Ticket Sports, fica aqui a minha visão, que é uma plataforma maravilhosa, é um site que tem tudo. Já corri inúmeras provas na Ticket Sports e sempre muito legal você conhecer um pouquinho das atividades que eles oferecem. Obrigada, viu, Daniel?
Eu que agradeço o espaço, eu adorei participar do programa. É muito importante para a gente ter um veículo como a TMC falando de corrida com tanta qualidade, tanta leveza. E sempre que vocês me chamarem, estarei a postos.
Legal. Obrigada, Daniel, e bom corre para você.
Obrigado.
Viu?
Para vocês também.
Valeu. Agora sim eu vou apresentar a minha, né? Agora sim, na classe, tá, gente? Por favor, na classe. Porque assim, ó, tem gente que corre sozinho, tem gente que corre por muito tempo, mas tem gente que transforma a corrida em comunidade. E muda a vida de muita gente no processo, inclusive a vida dela também. Então, muito bem-vinda agora, né, Ana Paula Moura, mais conhecida como Mourinha. Bem-vinda ao Corre TMC, Mourinha. Muito bom ter você aqui, amiga.
Muito obrigada, estou muito honrada com o convite, muito feliz de estar aqui, tendo essa oportunidade de contar um pouco sobre mim, sobre o projeto, o meu projeto Fechados com a Verdade. Amei a apresentação, porque acho que está bem definido o que é esse momento agora, de ir do sozinho para o coletivo.
É isso, e comunidade. A Mourinha eu conheci num evento da Olímpicos, que foi o lançamento do Corre 5, que nós estivemos por lá, mais de 200 pessoas, foi maravilhoso. Isso. E a Mourinha estava no palco, estava apresentando, e quando eu vi essa mulher maravilhosa no palco e só apresentando ali, eu já falei, nossa, gente, qual é a conexão dela com a corrida? Sim. Qual é a conexão dela com o esporte? Porque eu vou levá-la no Corre TMC, e que bom aqui que deu estamos, tudo certo, aqui estamos. E Ana, já começo te perguntando, quem é você no Corre?
Quem sou eu no Corre? Ana Paula Moura, Mourinha, eu já corro há mais de 15 anos. A corrida sempre, a atividade física sempre fez parte da minha rotina, da minha vida. Então, a corrida, pensando hoje em comunidade, ou até depois desse boom, desse grande boom que teve a corrida, ela sempre fez parte da minha rotina, como disciplinadora, como organizadora, como terapêutica. A corrida sempre teve aliada ao meu bem-estar, né? Eu nunca corri por performance, enfim. Mas corria por alto performance, como bem me ensinou o Ademir Paulino, grande referência.
Já foi o nosso convidado, Ademir, lindíssimo.
E ele sempre me falou isso sobre alto performance, cada dia você ser melhor para você. Então, acho que são essas premissas também que eu consegui diluir hoje na minha comunidade, no Fechados com a Verdade. Essa comunidade que completou um ano, agora é dia 6 de abril.
Já.
Uma comunidade extremamente engajada, maravilhosa, que eu movimento no Museu de Ipiranga nos primeiros domingos do mês. Então, eu acho que eu sou essa pessoa no Corre, eu sou essa pessoa leve, verdadeira, que tem a corrida como cultura, a corrida como conexão, a corrida como um instrumento de acesso, de pertencimento, de bem-estar, desse verdadeiro bem-estar aí que eu acredito.
Excelente. E Ana, a corrida ou atividade física, ela sempre fez parte da sua rotina na infância, na adolescência? Ou teve um momento que você olhou com mais carinho ali e falou, nossa, me conectei?
Eu sempre fui ativa. Garota baiana, nordestina.
Ai, gente, baiana não nasce, o baiano estreia.
Do interior, então assim, sempre muito ativa, brincadeira, na escola, na rua. A minha mãe é uma grande referência também. Minha mãe tem 65 anos e sempre foi muito ativa. Minha mãe é costureira, mas ela encontrava todo dia um horário para se dedicar, para ir fazer caminhada, para ir fazer alguma atividade. Então,
Esperta. Isso
subjetivamente, isso já estava ali como uma grande referência. Eu não tenho memória de não me exercitar. Então, olha, sempre fiz academia, fiz crossfit, fiz muay thai, boxe. Eu sempre fui muito ativa e corria também. Eu olho para a corrida hoje com mais cuidado, talvez de uns 8 anos para cá. Cuidado, eu digo, de fazer um treinamento personalizado. Hoje eu tenho condição de conseguir ter uma rotina mais organizada dentro da rotina para melhorar o meu ritmo, para melhorar o meu condicionamento, enfim, dentro da corrida. Então, talvez de uns 8 anos para cá eu tenho essa rotina mais organizada, pensando na corrida.
E, Ana, quando é que você deixa de ser Ana Paula Moura e se torna a Mourinha? Para influenciar e para ser uma grande inspiração para as pessoas.
Sim, sim.
Foi natural? assim, essa transição na hora
não
que você...
Não foi natural, Mi, porque assim, na verdade, a Ana Paula Moura, ela tem uma trajetória corporativa. Eu trabalhei a minha vida inteira em cargo de... Em multinacionais e como executiva comercial. Trabalhava na indústria... Trabalhei na indústria farmacêutica, trabalhei em banco. Minha carreira financeira, trabalhei no mercado financeiro 12
Tudo
anos.
Tudo muito sério.
Tudo muito sério.
Burocrático, né?
Dois celulares, tablet, computador, tinha estagiário. Então, assim, sempre fui muito bem sucedida nessa minha passagem corporativa. Até o momento que eu não entendi que aquilo não cabia mais dentro de alguns anseios, dentro de algumas perspectivas que eu tinha da vida. A minha última passagem corporativa foi há 2 anos atrás, que quando a Ana Paula Moura, ela virou...
Mourinha.
Arroba Mourinha. A Mourinha era um apelido, porque o meu arroba em Instagram, o nickname era Mourinha.
Já sigam, gente, lá no Instagram, arroba Mourinha com Y, né?
Com Y.
É isso.
Era um bullying na faculdade, logo quando eu cheguei em São Paulo... As meninas na escola ficavam falando, ai, as Mourinha, xenofobia, né? Racismo, assim, com nordestino, enfim. Então, era as Mourinha, como se aquilo fosse uma coisa ofensora. E quando eu entrei na faculdade, tinha que fazer e-mail, aí eu falei, meu e-mail vai ser mourinha@gmail.com. Aquele nome eu já tinha subvertido, já tinha ressignificado. Eu falei, esse é meu nome, Mourinha. Aí tudo que você tinha que cadastrar, tinha que colocar um arroba no Instagram, foi arroba Mourinha. E isso virou um apelido também, né? Virou um nome entre os meus amigos, a Mourinha.
Mas tão lindo, Mourinha.
E hoje é meu nome artístico.
Exato, maravilhoso. Olha como a gente pode ressignificar, exatamente.
Absolutamente.
Ressignificar, essa é a palavra certa mesmo.
É a palavra. E como eu fiz em tudo na minha vida, como ressignifiquei na carreira, então... De 2 anos para cá, a Mourinha vem para frente desse palco. E tudo o que acontece hoje na minha vida não é em um lugar de, ai, deixa eu experimentar. São coisas que eu sou. Então, o meu projeto de corrida, Fechados com a Verdade, é um movimento do corpo para você ter acesso à cultura, arte, esporte, conexões reais. Então você vai no meu projeto, vai participar do evento do Fechados, com essas premissas, com esse alicerce. Não é um clube para performance, é de conexão. Então, como o coletivo pode te inspirar a você ser melhor, a você correr, como a você criar laços realmente de comunidade.
Antes da gente falar do Fechados com a Verdade, que é essa comunidade maravilhosa, sim, que eu já quero até já participar, já tô vendo até aqui na agenda, meu primeiro dia do domingo do mês, para eu estar lá, como é que você enche, o que que a corrida hoje, ela te trouxe? O que é hoje a Mourinha sem a corrida? O que seria ela sem a corrida? E o que ela hoje com a corrida? Porque é o que eu comecei falando aqui, né, no nosso programa no Corre TMC. Tirar o popô do sofá, quando eu falo carinhosamente isso, né? É que a corrida, ela faz bem pro corpo, pra alma e pra mente. E faz, né, Mourinha? A gente, recebemos aqui milhares de... Milhares não, tô, olha, que exagero. Mas muitos já convidados no Corre TMC, dizendo como a corrida é uma ferramenta de transformação. Ela também te fez mudar alguma coisa? Ou falou, não, é mais pro meu lado estético?
Absolutamente, ela mudou e muda. Todos os dias, a cada quilômetro, a cada metro... A cada desafio que eu me proponho, porque eu acho que a corrida é o esporte individual mais coletivo também.
Essa
que
frase
existe.
É maravilhosa. Eu também gosto muito
sempre
dela.
Porque definitivamente é. Você levanta, muito, muito. Eu corri domingo totalmente desencorajada, assim. Eu não queria sair da minha casa. E assim, fui vencida.
Preguiça?
Preguiça, desânimo, assim, porque não são todos os dias que você acorda. Que maravilha, vou botar o meu tênis e você correndo e você feliz.
E é tão bom a gente falar sobre isso, porque o Instagram, gente, é um recorte da nossa vida.
Exato.
E muita gente.
Muito positivo, né?
Pois é, e muita gente fala, nossa, Mirelle, eu queria tanto ter essa energia. Eu falo, meu amigo, querida, quem disse que eu tenho essa energia todo dia? Não tem, né, Mourinho?
Não tem, e eu acho que também esse é um dos grandes ganhos da corrida. É a disciplina. Eu hoje sou uma mulher muito mais disciplinada também. Eu estava falando, a corrida, ela também me cura todos os dias. A partir do momento que você levanta e você vence aquele desafio que você colocou para você, ou até num exercício também de humildade, de entender que você não vai conseguir cumprir aquilo que você se propôs, do que está na sua planilha, do que você se propôs para você, ou simplesmente aceitar que você está cansado e que você não precisa ir. Eu acho que esses exercícios diários, contínuos e eternos, que a corrida sempre vai, a corrida ela sempre vai ser desafiadora.
E qual é a sua rotina? Rotina, você treina todos os dias, você faz musculação, você faz corrida, você tenta encaixar uma outra atividade aí, já que você é muito ativa. Como é que é a rotina da Mourinha hoje?
A Mourinha é extremamente ativa, eu sou a ariana.
Ixi, Maria!
Então, o esporte também, essa rotina, eu amo rotina, assim, eu amo aqueles rituais. Eu me exercito todos os dias. Corro em média 4 vezes por semana, intercalando com a musculação, que eu faço também todos os dias. Sempre tive essa questão do cuidado, e isso é para além do estético. Eu sou muito acelerada, né? A mente dela que não para, eu tô dormindo, eu tô pensando já. Então a corrida ela me centra, me coloca ali no eixo.
Olha aí, ó, quem tá acompanhando a gente no YouTube, ali, aproveita, segue a gente lá também, @TMC Esportes. Estamos acompanhando as imagens, né, da Mourinha ali correndo, tá com alto-falante, provavelmente na comunidade,
né? Na comunidade, foi uma corrida cultural. Eu faço umas edições da corrida cultural. É o nome da corrida cultural, que é dentro do Fechados também.
Tá.
É um braço, né? Então, essa corrida cultural, a gente percorre, eu fiz em Salvador uma edição em novembro e fiz aqui no Minhocão. Então, aqui no Minhocão em São Paulo, a gente percorreu 5 quilômetros, passando por 4 empenas específicas e explicando a relação daquela empena, desacelerando o olhar e trazendo essa conexão com a cidade que a corrida proporciona. Então, você se relacionar com o território, se relacionar com o chão, entender o que tem atrás daquelas cores. É um manifesto, a corrida também é política.
Total.
Então, o que é que aquelas imagens, o que é que aquele artista quis passar? Então, você ia correndo e passando por cada empena, e eu fazia essa curadoria junto com artistas e uns parceiros incríveis.
Nossa, que maravilhoso!
E em Salvador fiz também da mesma forma, foi da Cidade Baixa até no Pelourinho. Fiz, a gente então passava por alguns pontos, contando e ressignificando essa história. Eu fiz no novembro negro. Então, ressignificando aqueles pontos e trazendo esse pertencimento também. A ideia da Corrida Cultural é isso, trazer esse pertencimento do chão, entender a cidade sobre esse olhar, a cidade com o seu corpo em movimento.
Então, aí surgiu a comunidade, né? Sim. Fechados com a Verdade.
Sim.
Primeiro, era um projeto que você já tinha em mente há muito tempo? Ou teve alguém que deu essa ideia para você? Como é que surgiu?
Cara, quando surge a Mourinha... E dentro dessas coisas que eu já fazia da minha vida, né? Eu sou uma pessoa muito conectada com a arte. São coisas que eu gosto de leitura, ou da corrida, do esporte. Uma marca, era um aplicativo de date, me convidou para liderar uma corrida deles. E eu ia montar aquilo da forma que eu quisesse. Eles só precisavam que alguns participantes usassem uma meia azul. Você lembra da meia azul do
Chiteiro? Lembro, a famosa meia azul. Quem usasse meia azul, para você que está nos escutando aí, né? Tanto no YouTube ou na rádio, era para quem estivesse solteiro.
Era um código, né?
Um código. Não usa mais, né, Mourinha? Eu não vejo mais a galera de meia azul. Inclusive, minha amiga, levei ela para correr no Ibira, ela solteiríssima. Ela, gente, cadê a galera de meia azul?
Você que eu acho que usa, assim, talvez estejam falando menos, né? Porque tem ondas assim na internet, mas era ainda de meia
então
azul.
Tá bom.
Então tudo surgiu. O poder dessa comunidade que eu criei, eu tive esse entendimento a partir daí. Que eu fiz esse primeiro encontro com 20 amigos. Aí o segundo encontro tinha 30. Terceiro, 40. Eu falei, gente, eu tenho... Isso está muito maior do que parece, porque eu estou movimentando e tipo, simplesmente convidando as pessoas para correr comigo. E estava movimentando tudo isso. Eu falei, gente, tipo, você vê a influência. É a influência que eu acredito quando eu falo que eu sou influenciadora. Essa influência é real. As pessoas se influenciam no que elas conseguem também tangibilizar, né? Para além dessa vida perfeita e editada que a gente acompanha no Instagram, tem a vida real. Eu corro cedo, muito cedo, porque eu tenho um dia enorme também para poder cumprir de diversas atividades. Acho que cada um tem a sua especificidade, né? A sua vida, que faz a pessoa única, com sua história, enfim, respeito tudo isso, mas o meu corre é esse. De uma vida, eu acho que isso também traz muito esse pertencimento também da comunidade, de olhar para mim e se enxergar numa mulher comum. Uma mulher nordestina, uma mulher que também acessa, que pertence, que movimenta, que fala, faz e prova tudo isso. Então, voltando só para como formou essa comunidade, eu formei essa comunidade a partir daí dessa meia azul e falei que o nome daquele projeto, a partir de dado momento, era Fechados com a Verdade. E Fechados com a Verdade, ele vem de uma grande brincadeira que eu ficava tirando foto na academia e ficava falando, meu compromisso é com a verdade. Daí que veio o nome. Aí eu falei, aí todos os meus amigos, isso virou uma grande hashtag, todo mundo repostava e ficava, eu tô na academia.
Virou um meme ali,
virou,
né?
Virou. Aí me marcavam infinitamente. Eu falei, o nome do projeto vai ser Fechados com a Verdade. E o nome não poderia ser outro. Hoje eu penso, eu falei, talvez se eu tivesse que pensar em um nome para essa comunidade, para esse movimento, não existiria, porque eu acho que ele é fechado e despido de muitas verdades, porque todo mundo vai em um clube de corrida. 70% talvez das pessoas que estão lá nem performam ou nunca correram.
Isso
e
é
eu
verdade.
Fico ouvindo relatos de pessoas que, tipo, que não conseguiam andar 100 metros, correm 1 quilômetro sem parar.
Isso é verdade.
E tudo isso gerado pela força coletiva, por esse movimento Fechados com a Verdade, por esse encontro genuíno. Então, eu acho que isso me deixa muito, 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 muito feliz. Nesse um ano, você pediu para trazer alguma coisa marcante. Eu vou aproveitar que eu gancho.
Ai, vamos então. Olha aí, Fechados com a Verdade, Fechados a comunidade. Verdade. Ai, gente, deixa eu ver.
Na edição de um ano, eu acho que isso aqui é um para sempre. Eu acho que essa é a maior resposta desse movimento de uma comunidade. A comunidade fez esse caderno para mim com cartas escritas à mão.
Não, primeiro que o caderno, ele é super
personalizado. Quem personalizou
lindíssimo.
Foi o Pedro, que tem 11 anos. Ele é filho da minha treinadora, da treinadora do projeto.
Tá.
Agora um beijo pra eles.
Olha que lindo, Fechados com a Verdade. Colocou FCV aqui, FCV. Né? 100K, maravilhoso. Ai, mentira.
E cada participante da comunidade escreveu
o seu relato, o seu testemunho.
Então, eu acho que isso tangibiliza tudo o que a gente está falando aqui sobre pertencer, sobre essa corrida tá cada vez mais personalizada. A corrida, ela precisa, eu acho que é disso, como todos os esportes,
lindo,
né?
Cara, nossa.
Não é demais?
Não,
eu chorei tanto quando
eu vi
isso.
É de
cuidado.
Uma sensibilidade, porque assim, não foi comprado, não veio de fora, não é gringo, sabe assim? Mas isso aqui vale mais do que tanta
tudo.
Coisa.
Então, assim, eu acho que quando completou um ano desse movimento, eu acho que é para onde eu quero que a corrida continue me levando. Sabe, assim, de tipo, essa é a maior resposta que eu tô correndo, eu acho que no lado certo, que essa é a performance que eu quero ter. Desses encontros, desses relatos, dessas pessoas que tiveram e têm a sua vida transformada pelo movimento do esporte, pela corrida, que é a minha paixão.
Ai, eu
então,
amei, gente. Vou falar só um trechinho aqui, tá? Porque um trechinho pode. Maurinha, parabéns por esse projeto incrível de corrida, Fechado com a Verdade. Sua dedicação e evolução é inspiradora. Que venham muitos anos e muitas conquistas e o primeiro ano de muitos. Beijo da nossa família, olha aqui.
Lindo, né?
Ai, gente, não, maravilhoso.
Demais.
Isso aqui tem que ser guardado
a sete chaves.
Muito lindo.
Um beijo para toda a comunidade.
Cara, isso também não te dá uma inspiração e uma energia para saber que você tá no caminho certo?
Absoluta, eu acho que, porque não é fácil contar aqui, tem um ano, fotos, vídeos e parece que nunca foi nada pronto para mim. E nem é e nem será para uma mulher que se parece comigo. Eu sou uma mulher negra, eu já sou uma mulher. Isso já é totalmente você.
Já começamos por aí.
Já sou uma mulher.
É.
Você vai indo para camadas. Eu sou uma mulher negra, uma mulher nordestina. E eu estou construindo toda essa história com o meu nome. Isso é muito poderoso. Isso é um valor que é meu. E eu celebro isso a cada momento. E tenho muito orgulho de poder falar isso. Eu estou construindo essa história, ela é toda no meu nome.
Mas tem que ter orgulho
entendeu?
Mesmo,
Maurinha. Então, assim, são inspirações. É uma inspiração real. Então, quando eu olho para toda essa materialidade agora do que se tornou, do que é o projeto, que é muito além de um projeto, é uma extensão do que eu sou, do que eu acredito realmente, eu me sinto ainda mais entusiasmada. Como eu te falei, não tem nada fácil, não tem nada dado. Todas as portas eu abri, chutei.
É isso aí.
E vou continuar. É uma janela, uma hora, tem hora que é só
uma fresta,
tem hora que é um portão, mas acho que é isso, a vida acontecendo em movimento. E só está acontecendo para quem se movimenta e quem está atento. Então, eu estou aqui vivendo.
E hoje, essa corrida que acontece, esse evento que acontece, é o primeiro domingo de todo mês.
Todo mês, porque é quando a visita do museu é gratuita. Então,
porque
como eu te falei.
A largada é lá direto do Museu do Ipiranga?
No Museu do Ipiranga tem um bosque no fundo dele, que tem cerca de 1 quilômetro. Então, como o treino não é sobre performance, não é para quem quer fazer aquele treinão de corrida do final de semana, é um momento muito mais de encontro e de muito movimento, sim. Você sai suado.
Tá.
A gente se encontra lá todo primeiro domingo do mês. Por conta da visita do museu ser gratuita, então tem esse estímulo também, porque isso também é bem-estar. Quando a gente está falando de bem-estar, não é só o suco verde e o tênis da moda.
Total,
você está em um ambiente seguro, que você se sinta bem, enfim. A gente faz no primeiro domingo, é mediante inscrição, pelo Simpla, eu divulgo, e as vagas são limitadas. Porque para ser uma experiência confortável para todo mundo, eu também não tenho intenção de...
Sim, não tem nem uma estrutura para receber.
Física pra aquilo, eu acho. Dentro do que a gente consegue comportar hoje, são até 100 pessoas.
O que é muita gente.
É muita,
né?
Gente já. Eu acho que isso eu consigo atender. Aí tenho também esses eventos fora do museu, por exemplo, a Corrida Cultural, vou fazer uma edição agora em maio, no bairro do Bexiga.
Que acontece uma vez por mês também ou não?
Não, a corrida
é
pontual.
Um pouco mais espaçada.
É mais espaçada. Vou fazer uma edição agora em maio no Bexiga.
Tá.
Trazendo também essa conexão do território da cidade. Vou fazer uma edição no Rio de Janeiro, da Corrida Cultural. Então, aí, fora do fechado dessa agenda de primeiro domingo do mês, tem esses eventos especiais que eu vou fazendo a parte. Todo mundo é convidado para participar, mas lembrando que é sempre mediante a inscrição.
Legal. Então, você que está nos escutando agora, nossa, é o primeiro domingo de todo mês, eu quero fazer parte dessa comunidade, quero correr um dia, como a própria Mourinha disse, não é performance, não são muitos quilômetros, normalmente são 5 quilômetros.
De 3 a 5.
De 3 a 5,
excelente. Tem grupo de caminhada, de trote e da corrida.
Ih, então, já quero levar minha família toda. Família toda já vai pra lá.
Não,
família,
tem desculpa.
Família Mosquela vai pra lá. E aí, pra entrar no Simpla, é só te seguir, porque todas as informações estão lá no Instagram.
Exatamente.
Né? No @Mourinha.
E no Fechados com a Verdade, no @Fechados com a Verdade. Todas as informações estão lá, quando eu abrir a vaga, enfim, tá tudo bem explicadinho.
Mourinha, é uma baita responsabilidade também, é claro que você faz isso com todo o amor do mundo, mas uma baita responsabilidade. Em algum momento você ficou com medo, com receio de assumir essa responsabilidade com a comunidade do Fechados com a Verdade, ou você não passou por isso? Você achou que realmente estava indo no caminho certo, no trajeto certo, e se for com medo, vambora mesmo assim?
Eu não tenho nem tempo de ter medo.
Olha
porque
aí.
Essa opção não é nem dada. Quando eu falo assim, eu sigo o meu plano A porque eu só tenho o A.
Excelente.
Se não der certo o A, eu vou partir para outro plano que é o A também. E a minha relação com a comunidade, que são amigos hoje, sempre foi de respeito. Não coloco no lugar do medo, mas é numa relação pessoal mesmo, de troca, porque eu entendo que eu estou movimentando 80, 100 pessoas que estão saindo da sua casa para participar de um evento. Elas têm que ser minimamente respeitadas pelo tempo dela de dispor. Eu sempre agradeço isso, porque eu acho que é o que a gente tem mais precioso na nossa vida, é o nosso tempo. Agradeço o tempo de vocês de estarem aqui confiando em mim, porque é simplesmente por isso. Eu anuncio, sempre a gente tem alguma ativação especial, ou não também nas edições. Eu fiz uma edição linda do Dia da Mulher, que teve a participação da Gisa, inclusive do Corre Quilombo. Foi a Bruna, foi a Paty de Jesus.
Sim.
E a minha amiga Letícia, que fez o lançamento do livro dela. Então, assim, no meu clube de corrida, no final do Corre, eu fiz o lançamento de um livro.
Sim.
É muita coisa, porque é o que transforma. A cultura, ela é libertadora. Corrida é cultura, antes de qualquer coisa. Não,
e o mais importante, né? Você está dando esse acesso para as pessoas que às vezes não tem mesmo, não tem acesso, não tem oportunidade.
E essas pessoas são da comunidade, minha. A Letícia, ela é da comunidade, ela corre na comunidade. Eu tenho publicações quinzenais também na página do Fechados com as pessoas da comunidade dando dicas de alguma coisa. A Carol, que é uma advogada brilhante, minha amiga, ela deu dicas sobre regulamentos de corrida de rua, que a gente passa, que muitas vezes passa desapercebido do dia a dia. A Aline, que é uma personal chefe maravilhosa, dá dicas de receitas que você tem tudo em casa e você pode fazer. Então, as potências estão do nosso lado. Isso é uma comunidade.
Total.
Né? A gente está numa era que perdeu até a referência do que é referência. É, parece verdade. Que tá tudo atrás de uma tela do celular. Não tá, tá do seu lado. Tá. Então, acho que a comunidade, ela vai transbordando isso. E a minha relação com a comunidade é e será humana, de respeito, mútuo, né?
E de muita verdade,
então...
Morinha, agora eu quero saber qual é a sua distância favorita? Quando você corre, você fala, nossa, eu adoro correr nessa distância. Qual que é?
Cara, olha, mas que loucura isso, né? Eu me machuquei, aí eu vim de uma semana de regenerativo. Eu tava correndo 6, 7, e eu achava um saco, assim, de tipo, eu falei, nossa, tipo...
Só isso?
Só isso, de tipo, eu falei, gente, em que momento que isso é pouco, né?
Pessoas normais não correm.
Não correm.
5 quilômetros e não correm.
5% da população mundial corre acima de 5 quilômetros, corre até 5 quilômetros. Uhum. Não é muito pouco.
Muito. É a bolha da bolha.
Então, assim, e você vê, às vezes, a gente vivendo essa bolha, parece que todo mundo corre menos você.
É.
E isso é uma absoluta mentira. É, mas uma distância que eu gosto, assim, tipo 12 quilômetros. De treino, sabe?
Aí você gosta.
Tipo, eu gosto, porque eu acho que é um treino que, tipo, deu pra dar uma cansada, deu pra entender o ritmo. Não que
pegou um pouquinho mais firme, né? Não foi ali uma distância tão curtinha.
É.
Também não foi um longão, né?
Exato.
Uma meia maratona.
Exato.
Eu acho que 12 eu também gosto.
Eu gosto,
é
de
verdade.
12, sim. Quando eu tenho um treino 12, 14, eu sempre termino. Eu gosto dessa distância assim.
E sim, meia maratona já correu meia? E maratona também já correu?
Meia já corri.
Tá.
É, já corri 3 ou 4, se eu não me engano.
Tá.
É, maratona ainda não corri.
Mas tem vontade ou não?
Eu confesso que ainda não me mordeu essa... Tô sendo muito sincera aqui. Ainda não me mordeu essa...
Eu acho
essa...
muito legal, porque muita gente vem pra cá e fala, eu tenho a medalha Six Majors, uhum, das principais.
Uhum.
E só teve uma pessoa que eu lembro, porque ela foi a única que falou... Eu não tenho vontade de correr a maratona.
Então,
eu falei, gente...
A segunda agora.
Que incrível. Que foi até o treinador, o Júlio Moraes.
Uhum.
O personal trainer maravilhoso também, Júlio Moraes. E agora você. E eu acho muito legal, porque as pessoas também se identificam. Porque muita gente também, como a gente fala de imediatismo, uhum, tudo pra ontem. Esse novo boom, essa nova bolha... Que um monte de gente começou a correr, a gente vê no Ibirapuera, claro, na USP, lotado. A galera tá queimando etapa.
Assim, absolutamente. E eu acho isso tão... Cada um com o seu processo,
claro,
cada um com o seu tempo, que é um grande privilégio ter tempo hoje. É... Mas eu acho que a corrida, como tudo, ela é um caminho que você percorre. Não tem como você deixar passar pelo seu corpo... Em 2 meses, você vai fazer 21 quilômetros, vai fazer 42, você faz. O seu corpo, ele vai responder, você vai fazer. Mas assim, eu acho que tudo é um processo. E aquilo tem que ser vivido. A dor, eu lembro até hoje, quando eu corri 7 quilômetros pela primeira vez. Que eu fiquei uma semana dolorida, deitada, o resto do dia inteiro, não conseguia me mexer.
Não, e provavelmente você deve ter pensado, gente, eu corri 7 quilômetros.
Então assim, e quantas vezes eu tive que parar pra isso, sabe? Então eu acho que a corrida como cultura, como respeito também do entendimento do seu próprio corpo, das suas limitações, dos seus estímulos, sabe? Então eu entendo isso como um processo. Então, pensar hoje em 42 quilômetros, não é uma coisa que falar, nunca vou fazer, mas assim, eu não tenho vontade, porque a corrida pra mim, ela tá nesse lugar. Tipo, já tá dentro da minha rotina, eu já corro.
E o que tá muito bom também,
tá,
né?
Ótimo.
Pô,
também.
Correr todo, né? Pô, já faz, já é ativa, 4 vezes por semana, já corre,
tá,
já faz
demais.
Musculação.
Os 100K matinal que eu fico falando toda hora, é uma brincadeira de um meme que tem, uh-huh, de um baiano maravilhoso, que ele fica falando, aquela corredora que corre 6 da manhã. Aí ela dá um giro, fala 1K. 2 giros, fala 3K, dá 3 giros, fala 100K, e eu fico 100K matinal, e todo mundo fica 100K matinal, 100K matinal.
A gente começa a pensar também um pouco mais no corpo depois de seus 30, talvez, Maurinha. Porque antes a gente não pensa muito nisso.
Eu tô sentada nessa cadeira aí com você, porque antes, assim, eu não precisava nem dormir, e já saía correndo amiga, loucamente, total. E o corpo respondia. Hoje, amor, ela dormiu menos que